Começa agora o Quem Matou a Tangerina? Um podcast que, para não terminar o mês no vermelho, só precisa acertar uma múltipla de 8 jogos da Série B do Campeonato Espanhol. Eu tenho um amigo que sempre repete: site de aposta não é para ficar rico, é para se divertir. Bom, não é novidade para ninguém que uma enxurrada de sites de apostas tomou conta do espaço publicitário. É bet daqui, é bet dali, tem imagens de jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil, de estaduais, que mostram num só frame mais de 5 sites de apostas diferentes nas placas de publicidade. Tem até time de futebol que recebe patrocínio desse tipo de serviço. Algo que a primeiro momento pode até parecer estranho, até parecer incoerente, porque dá espaço para a desconfiança de casos de corrupção e manipulação de jogos. Mas a real é que, tirando divisões menores, onde alguns jogadores já até admitiram que tomaram atitudes que influenciaram o resultado em troca do prêmio, nada foi comprovado em competições de alto nível no Brasil. Ainda há uma profissão quase institucionalizada, que é o coach de sites de aposta. É o cara que se deu muito bem, ganhou uma grana alta e vive dando dicas de apostas. Ele ainda gosta de ostentar suas viagens, carros, roupas de grife e amizade com artistas e jogadores de futebol. Eu costumo chamar esse perfil de bicheiro gamer. Mas já parou para se perguntar quando foi que essa tendência se fortaleceu no Brasil? Para responder, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá na década de 40, o presidente Eurico Gaspar Dutra, que era cuiabano, inclusive, decretou o fechamento e proibição de cassinos e jogos de azar. Sendo assim, as apostas, inclusive esportivas, só eram permitidas através da Loteria Oficial Federal, a chamada Loteca.
Jogo 8, Grêmio, meia dúzia, Cachoeira 0.
Com o advento da internet, eu adoro essa palavra, advento, muitos sites de apostas foram surgindo, especialmente na Europa e na Ásia. O brasileirinho foi ali descobrindo essa alternativa, apostando um pouquinho em Fórmula 1, nos campeonatos europeus e pimba. Empresários locais viram um novo modelo de negócio. É claro que a legislação de 1940 não falava nada de apostas online, por isso a coisa ficou meio solta durante alguns anos. Até que em 2018, o governo enfim legalizou as apostas esportivas no Brasil. Porém, veja bem, ainda sem um texto que a regulamentasse. E apesar da regulamentação permitir a criação de uma nova indústria com novas profissões, além de reforçar a integridade dos sites, há uma forte tendência de criação de novas taxas e processos que dificultem a criação de casas e apostas online. E cá entre nós, nenhum congressista vai comprar essa briga. Seria pá de cal na popularidade de qualquer excelentíssimo parlamentar. Mas claro, a gente está aqui falando de um jogo, de uma aposta. E quanto mais carente uma sociedade, maior é a procura pela solução fantasiosa, pelo milagre, pela sorte grande. Em algumas situações, isso vira até caso de saúde pública. Em Singapura, por exemplo, 3% da população é considerada viciada em jogos. E mais da metade da população tem o hábito de fazer apostas. Reflexo de uma ilha que há 50 anos era uma região pobre. E apesar da grande guinada econômica das últimas décadas, o hábito em apostas manteve-se intacto. E é aí que entra a nossa fantástica história envolvendo uma campanha publicitária muito bem intencionada, mas que realmente não entendia nada de futebol. O ano é 2014. Meses antes do início da Copa do Mundo no Brasil, o governo de Singapura lançou uma agressiva campanha de conscientização sobre o vício em sites e casas de aposta. O conceito era muito claro, muito simples e muito direto. Quando você aposta tudo o que tem, corre o risco de comprometer o futuro da sua família. As peças traziam um personagem chamado Andy, um jovem garoto de 12 ou 13 anos. Ele está sentado ao lado de um amigo num gramado com uma bola de futebol. No VT, o Andy dizia: "Estou torcendo para a Alemanha. Meu pai apostou toda a minha poupança neles." Então, só para contextualizar, a Alemanha não era exatamente favorita para a Copa do Mundo de 2014. Ainda assim, poxa, era a Alemanha. A então tricampeã mundial, com um elenco que jogava junto praticamente desde 2006. A campanha foi enorme, ganhou as ruas e a mídia de Singapura. Na primeira fase, A Alemanha não foi brilhante, mas passou invicta. O VT com o cabisbaixo Andy era repetido diariamente em todos os canais, inclusive no intervalo dos jogos. Nas oitavas de final, a Alemanha enfrentou a Argélia. Passou, com dificuldades, mas passou, e já estava entre as oito melhores seleções da Copa. A partir daí, a campanha começou a repercutir fora de Singapura. Programas americanos fizeram paródias, os fóruns já estavam cheios de memes, e até o Globo Esporte acabou fazendo uma reportagem na época. Vieram então as quartas de finais, e a Alemanha eliminou a França. Logo depois, bom, aí era Alemanha e Brasil. Em algum escritório em Singapura, um diretor de criação certamente respirava aliviado. Ora, o Brasil não vai perder a oportunidade de se classificar para a final da Copa do Mundo no seu próprio país, não é? Não é?
E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha.
Na final contra a Argentina, o pai do Andy já era retratado como o novo herói de Singapura. A piada já tinha virado patrimônio nacional. Naquele 13 de julho, logo após o título da Alemanha, o então ministro do Comércio e Indústria de Singapura chegou a tirar uma onda com o fato. Ele postou no Facebook: Andy, tudo bem, pode parar de sorrir. Vá pegar suas economias com seu pai. Diga a ele, por favor, que não faça isso de novo e prepare-se para a escola. No dia seguinte, o VT e as peças como outdoor, banners e totens ganharam um novo texto. Dessa vez, um amigo do Andy dizia: o time do seu pai venceu. Você recuperou suas economias? E o Andy respondia: não, não. O meu pai não para. Ele quer apostar mais uma vez. Uma solução honesta até, vai.
Vamos fazer uma grande confusão. Como se diz em alemão, eine große Confusion.
Eu fiz uma média das principais casas e sites de aposta para saber quanto que a família do Andy lucraria. Levando em consideração a poupança de uma criança de 13 anos, vamos lá, eu não sou muito bom nisso, mas pelo que eu vi aqui, a média de um salário em Singapura é 4.220 dólares singapurianos. Se ele tirar uns 200 pila por mês, colocar lá na conta bonitinha, bibi, vezes 12, vezes a idade do Andy, multiplica pela média dos sites, a gente chega então em 220 mil e 300 dólares singapurianos, algo próximo de 150 mil dólares americanos, ou ainda 796 mil reais e uns quebrados. Dá para pagar a faculdade do Andy aí, né? Dá para pagar a faculdade de medicina do Andy e comprar um HB20 zero. Toda vez que uma campanha publicitária dá errado, surge um abençoado do nada, normalmente também publicitário, com um papo de isso aí eles fizeram por querer, só pelo hype, só para viralizar. Olha, eu não sou tão otimista assim para achar que uma campanha governamental tem um planejamento tão arrojado. Eu acho que foi ignorância futebolística mesmo. A Alemanha, em junho de 2014, apesar de não ser favorita, era a segunda no ranking da FIFA, atrás só da Espanha. Faltou ali malandragem pro pai do Andy. Quando a gente quer apostar em quem vai perder, nem é tão difícil. É só apostar no time que tem mais ingleses.
I speak English, my friend.
E aí, curtiu? Para ter acesso a esse conteúdo transcrito, deixar sua opinião, conferir os links e referências do episódio ou anunciar no podcast, acesse quemmatouatangerina.com.br. Eu sou Fred Fagundes e até a próxima!